Queridos, o título dessa mensagem é A Lei da Recompensa. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 7, versículos 7 a 12. Mateus 7, do 7 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amém. Meus amados, nós seguimos com a série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, tratando acerca desse que é o maior e melhor sermão de toda a história da humanidade, onde Jesus, pregando esse sermão para os seus discípulos, ele traz fundamentos da fé, ele apresenta um código de conduta de um discípulo de Jesus Cristo, e em muito ele confronta a nossa postura religiosa, mas nós precisamos entender que tudo isso com o viés da preservação da vida. E eu quero apresentar hoje três pontos que se conectam e explicam melhor esse texto, onde nós podemos encontrar verdades em todos eles, mas fica a nossa escolha a melhor interpretação. E o primeiro ponto que eu destaco é a insistência na oração em prol de nós. A insistência na oração em prol de nós. Meus amados, é fácil e triste perceber como que as pessoas sem persistência na fé cristã se desenvolvem. O indivíduo ele fica muito entusiasmado com os ensinamentos de Jesus e muitas coisas o atraem. Os sentimentos nobres, o chamado para o autossacrifício, o sublime tom moral, o compromisso com a pureza, a ênfase na verdade que é imaculada, a fé no futuro, a cativante libertação da mentalidade julgadora, enfim, coisas maravilhosas. Quando a gente tem o contato com a palavra, quando a gente tem o contato com o Sermão do Monte, num primeiro momento nós ficamos maravilhados com todo o conteúdo. E aí o que nós fazemos normalmente? A gente se comprometendo com esses ensinamentos, então o indivíduo ele vai experimentar uma espécie de libertação, colocando um senso de liberdade que supõe ser um sinal de vida espiritual. E aí esse estímulo normalmente impulsiona para frente. Quando a gente tem aquele contato com a palavra de Deus, a gente quer andar, a gente quer obedecer, a gente quer viver essa palavra. A gente ficou maravilhado com essa palavra. Quantas vezes que até mesmo naquela série que muitos já assistiram e assistem, o The Chosen, a gente vê lá Jesus pregando o sermão, Jesus vivendo aquilo, a gente sai com vontade de fazer as mesmas coisas, da gente poder seguir o mesmo modelo, da gente abrir mão de muitas coisas. Mas esse estímulo impulsionando para frente, a conduta, ela promete ricas bênçãos espirituais. E assim nós passamos a nos dedicar na fé. Nós queremos mais de Deus. Num primeiro momento, nós queremos estar em todos os cultos, nós queremos participar de tudo, qualquer atividade a gente quer estar presente, a gente está comprometido com tudo o que acontece. Mas então, eis que a chama, em dado momento, ela começa a enfraquecer. Sabe quando o gás está acabando? A chama começa a enfraquecer. E assim o indivíduo ele vacila vergonhosamente uma, duas vezes. E aí então a chama se apaga. O que aconteceu de errado com essa pessoa? Que age assim? Falta-lhe persistência. A sua capacidade de fixação é insuficiente. Ao passo que o verdadeiro compromisso, ele é um compromisso perseverante. Mas parece que no momento, lembra lá daquele texto que nós veremos ainda das sementes que são jogadas, e umas caem lá pelo caminho, outras eles caem numa rocha, só que aquela rocha não tem profundidade, então é superficial. Vocês já viram no meio das pedras, quando normalmente sai uma plantinha, sai uma mudinha ali, só que a própria ventania, a própria força da natureza, ela pode arrancar. É raso, não tem profundidade, não tem raízes fixadas. E normalmente é assim. À medida que nós começamos a vivenciar os primeiros contatos com a palavra, nós temos uma tendência de alicerçarmos essa primeira experiência também no mérito. E isso é terrível. Porque quando a gente alicerça essa experiência no mérito, nós podemos construir uma ilusão de que nós somos melhores do que os outros, que nós obedecemos a palavra e o fulano não obedece, que a gente vem para a igreja, mas o outro não está vindo, que a gente tem uma vida piedosa e devotada a Deus, mas o outro não tem. Quando, na verdade, nós precisaríamos ter uma consciência da nossa falência espiritual, uma vez que a luz do Sermão do Monte, essa é a proposta, a falência espiritual, não o mérito. Não olha como eu sou bom, não olha como eu consigo obedecer isso, olha como eu sou dedicado, mas é a falência espiritual. Ou você acha mesmo que pela nossa própria força e empenho, nós conseguimos viver a risco que nós vimos até então na série Discipulado? Pela sua própria força e empenho, você consegue obedecer o que nós vimos a partir de Mateus 5 até chegar aqui? Mateus 7, do 7 ao 12, até agora, tudo aquilo que você ouviu pela sua própria força. Você acordou uma manhã, você, pronto, a partir de hoje eu vou ser assim. Nós conseguimos fazer isso? Mas, ao invés de sermos tomados pelo desânimo, a recomendação bíblica é: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. E, queridos, na perfeita simetria tripla desses dois versículos, versículo 7 e versículo 8, os imperativos, eles são enfáticos aqui, e eles estão no presente. Peçam, busquem, batam, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. É sempre no presente. Bom, é preciso perseverança. Mas perseverança, para quê? Perseverança na oração. Mas se for apenas de oração que esse texto nos fala, então parece que se a gente for insistente na oração, e na oração a gente pode colocar tudo, né? A gente pode colocar tudo, até porque lá em Filipenses vai falar para a gente não andar ansioso, preocupado por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplica para a gente apresentar os nossos pedidos a Deus. Então na oração a gente pode colocar tudo. Então, numa primeira leitura, e talvez uma leitura muito rasa desse texto, então a gente pode pensar assim: ah, então se eu for insistente, se eu pedir muito, se eu buscar muito, Deus vai ceder e fazer todos os meus caprichos. Porque eu orei, e eu estou perseverando. Será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Querido, entenda que esse pedido a Deus, onde nós pedimos, onde nós buscamos, onde nós batemos, não é aquela oração de balcão de serviços. Não é a oração que a gente se encontra lá no balcão da padaria ou no balcão do açougue, onde você vai pedir o que você quer e você vai receber logo na sequência. Não é isso. Nós não vamos lá para pedirmos o que queremos, bênçãos isoladas, Mas esse pedir que aparece aqui é pedir as virtudes que Jesus, ele acabou de expor no Sermão do Monte até então. Esse buscar é buscar a Deus, esse bater é bater a porta da sala do trono do céu. E é isso, esse pedir, esse buscar e esse bater. Senhor, me ajude, me dê a capacitação para poder obedecer a Tua palavra, para conseguir amar, para conseguir orar, para conseguir não ser uma pessoa julgadora, que fica condenando todo mundo, me dá da sua graça. Jeremias 29:13 diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O reino dos céus exige pobreza de espírito, pureza de coração, verdade, compaixão, espírito não vingativo e vida íntegra. E se nos faltam essas virtudes, o que a gente vai fazer? O que nós devemos fazer? Vamos pedi-las. Se não somos tão santos, se não somos tão mansos, tão verdadeiros, tão amorosos, tão puros, tão obedientes a Deus quanto gostaríamos de ser, então peçamos graça para que essas virtudes se multipliquem na nossa vida. Nós que ficamos entusiasmados com as palavras de Jesus e os elevados ideais do Sermão do Monte, nós devemos entender que nenhum progresso espiritual ele ocorre sem a graça de Deus. Nenhum. Se nós somos discípulos, não é porque somos inteligentes, mas é porque Jesus nos alcançou. Não é porque somos melhores, mas é porque a graça e a misericórdia de Deus preencheu e alcançou as nossas vidas. Uma vez que o cristianismo, ele não é um estado de euforia temporária, que às vezes temos e às vezes não temos. Pelo contrário. É uma reorientação completa de vida. É um compromisso eterno cujo sucesso se baseia na fidelidade de Deus. E é com essa confiança, na fidelidade e no amor de Deus, que nos lançamos a Ele confessando, pedindo, buscando, batendo, apresentando a nossa insuficiência. Eu e você. Nós somos insuficientes. O bem que queremos fazer, muitas vezes, não fazemos. O mal que não queremos fazer, muitas vezes, é aí que nós tropeçamos e nos instalamos. Contudo, a paternidade em Deus, ela se dá por meio de Cristo. Quando o ser humano ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele pagou o altíssimo preço pelos nossos pecados, e é assim que nós podemos orar Pai Nosso. Uma vez que chamar Deus de Pai é coisa de filho, como nós já vimos na exposição do Sermão do Monte, lá na oração do Pai Nosso. Então, se está falando o Pai Eterno que estás nos céus, se nós chamamos esse Deus de Pai pedindo coisas para Ele, subentende que nós já somos filhos. Filhos. O pastor batista João Broados, dos Estados Unidos, no século XIX, certa vez ele disse o seguinte: o indivíduo pode ser verdadeiramente um homem laborioso e, todavia, ser pobre em coisas temporais. Mas o indivíduo não pode ser verdadeiramente um homem de oração e ainda ser pobre em coisas espirituais. E é isso esse primeiro ponto. Não é porque você é laborioso, trabalha muito, que você é muito inteligente, que necessariamente você vai ser uma pessoa rica, próspera. Não, tem muita gente inteligente que está sobrevivendo, está passando aí, está pagando as contas. Mas o fato de você ser um discípulo de Jesus Cristo, um homem de oração, aí sim, você tem que ser rico em coisas espirituais, porque Deus ele concede isso para os seus. O segundo ponto que eu destaco é a insistência na oração em prol dos outros. E para falar sobre esse ponto, eu preciso ligar ao que nós falamos na mensagem anterior sobre a riqueza da graça, o santo e as pérolas, que nós não podemos partilhar e dar nem para cães e nem para porcos. E nós vimos que para esses, muitas vezes, a preciosidade que nós carregamos, ela se esbarra na rejeição e até mesmo no coração fechado de pessoas que desprezam essa riqueza, essa pérola sagrada. E a gente esbarra muitas vezes nisso. E o que os discípulos farão diante de corações fechados? O que eu e você devemos fazer diante de corações fechados? Simplesmente dizer assim: siga o fluxo, vá para o inferno. Né? Porque quando a gente está falando vá para o inferno, às vezes a gente fala que Deus te abençoe, né? Que Deus te acompanhe. Agora, quando você fala vá para o inferno, então você está falando que o diabo te carrega, entendeu? O que a gente deve fazer? É isso que a gente deve fazer? Para corações fechados? Vá para o inferno, siga o fluxo. É isso que a gente deve fazer? Não. Nós somos convidados a orar. É-lhes dito que não há caminho ao outro a não ser a oração a Deus. O juízo e o perdão estão nas mãos de Deus. Nós não exercemos o mínimo de controle sobre essas coisas. A teologia vai chamar isso de atributos incomunicáveis. O que é isso? Aquilo que não está impresso na humanidade. Por mais que eu queira, por mais que você queira, nós não podemos ter isso. Mas isso se restringe à pessoa e à essência de Deus. Os discípulos devem pedir, procurar, bater, e então eles serão ouvidos. Eles precisam saber que a ansiedade e a inquietação pelos outros deve fazer o quê? Levar a orar. Você está ansioso, você está inquieto com o outro? Ore por ele. Apresente ele a Deus. Porque quando a gente olha para aquele versículo da mensagem anterior de Mateus 7, 6, quando é um estranho e você vai lá, pega a sandália dos seus pés, você vai lá e tira o pó e vai adiante, e tem até uma palavra um tanto dura, né, sobre isso, que vai dizer que Deus ele vai ter mais piedade de Sodoma e Gomorra do que desses no dia do juízo, porque não receberam bem a palavra, e os discípulos eles foram orientados a Jesus a fazer isso. Então, quando é um estranho, você faz isso e vai embora, e está tudo certo. Mas e quando esse que não recebe bem essa palavra está dentro da nossa casa? É um ente querido, é um vizinho, é um amigo de trabalho que você tem contato com essa pessoa todos os dias, você sempre está esbarrando e se encontrando com essa pessoa. E aí, o que a gente deve fazer diante de um caso como esse? Aí nós precisamos orar. Não basta simplesmente chegar e dizer, é um porco, é um cão. Nós precisamos orar, pedindo para Deus que a mensagem do Evangelho, que por meio do testemunho, que por meio de alguma coisa, que Deus cerque ele de pessoas, porque muitas vezes o profeta ele não tem tanta honra assim dentro de casa mesmo, mas às vezes um estranho, quantas vezes isso não acontece, né? Um estranho, uma outra pessoa lá e chega lá e fala para aquele abençoado que você está falando, a mesma coisa que você disse para ele a vida toda. E aí um dia ele chega para você e vai falar assim: nossa, lá no meu trabalho, você não acredita o que a pessoa me falou. E aí você tem que controlar o seu linguão. Porque a nossa tendência natural é: e eu não te falei isso a vida toda, ô cabeça oca? Não é isso que eu estou te falando o tempo todo? Mas nós precisamos orar. Rick Warren, ele disse o seguinte: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não têm defesas contra as nossas orações. E é isso. E orar pelo outro, como diz o C.S. Lewis também, é dizer, eu te amo em secreto. Eu te amo em secreto. O melhor que a gente tem para entregar para as pessoas são as nossas orações. Nós precisamos orar pelos nossos. Nós precisamos orar por essas pessoas que rejeitam esse convite, que desprezam essa pérola. E é só quem conhece a Deus que pode buscá-lo. Porque é um conhecimento não no quesito de definição, mas de relacionamento. E como procurar o que não se conhece? Como achá-lo se nem mesmo se sabe o que procura? Os discípulos, eles buscam a Deus e o reconhecem na pessoa de Jesus Cristo. Porque o conheceram e se entregaram ao seu cuidado, ao seu senhorio. Nós procuramos, nós buscamos, nós batemos lá onde conhecemos, que é na porta do céu. E é por isso que nós temos essa possibilidade, essa garantia, que quando se busca, encontra, que quando se bate, a porta é aberta. É por isso. E no relacionamento com o próximo, assim como nós não podemos impor sobre eles o que nós queremos, assim como nós não podemos mudar o outro, Jesus, ele nos dá uma regra, muito simples, por meio da qual até mesmo o mais simples dos discípulos pode verificar se o seu tratamento com os outros está certo ou errado. E como que é isso? Para isso basta a gente inverter os papéis e se colocar no lugar do outro. Versículo 12 diz assim, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. E assim, querido, no mesmo instante, o discípulo ele perde qualquer direito especial sobre o outro. E assim ele não pode ser indulgente consigo naquilo que ele condena no outro. A partir daí, torna-se tão rigoroso contra o mal que existe nele próprio, como ele costumava ser do mal que ele via no outro. Ele é tão tolerante com o mal no outro, como ele é tolerante com o mal que tem nele. E é assim. O que você quer que o outro te faça, faça você primeiro. Você quer receber o bem? Dê o bem. Você quer que o outro não persiga você? Não persegue o outro. Você quer que o outro seja generoso com você? Seja primeiro generoso com ele. Porém, é fato que nunca nós amaremos o próximo como nós gostaríamos de ser amados. Porque nós só conseguimos amar o outro como a gente gostaria de ser amado se primeiro a gente fizer a correção do amor. E a correção do amor, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E aí depois a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos. E como que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? É de todo o coração. De toda alma. De todo o entendimento. Porque é somente quem ama a Deus que quer obedecer aos seus mandamentos e decretos. Então nós precisamos amar a Deus. Se nós não amarmos a Deus, por que nós vamos levar em consideração aquilo que Ele diz para nós por meio da palavra? Por que nós vamos perdoar? Por que nós vamos acolher? Por que nós vamos amar? Por quê? Então, para isso, nós precisamos primeiro amar a Deus. Porque não é possível amar a Deus com amor de boca. O amor a Deus é um amor que se entrega para viver a vontade dEle. É um amor que muitas vezes vai esmurrar a carne. Vai ir contra a tendência natural do ser humano. Eu não estou com vontade de ir, mas por conta de Jesus, do amor que eu tenho nele, eu preciso ir. Eu não estou com vontade de perdoar, mas por conta de Jesus, porque Ele perdoou o imperdoável em mim, eu preciso perdoar. Eu não estou com vontade de me relacionar com essa pessoa, mas por conta de Jesus, porque eu fui inimigo, Ele me trouxe para perto e me fez amigo, eu preciso obedecer a Sua palavra. O versículo 12 é conhecido como a regra de ouro ou a regra áurea, onde Jesus ele instrui o nosso procedimento diário. E nós devemos agir somente em amor, cedendo ao próximo o que nós buscamos para o nosso bem. Então, longe de pagar mal com mal, nós devemos fazer o bem a todos. A todos. Porque foi assim que Deus ele respondeu para a rebelião dos homens. Ele ofereceu o melhor dele, não o pior. O Filho unigênito dele, Jesus Cristo, para gente que não valia a pena, vulgo eu e você. Nós recebemos o melhor de Deus. E para entregar para o próximo, a gente fica avaliando se o outro merece ou não o melhor. Espera aí, a gente merecia o melhor? Não, a gente merecia o pior. Então, se você merecia o pior e recebeu o melhor, por que você quer entregar o pior para o outro? Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E assim, nesses primeiros viés, a interpretação ela está na oração insistente a Deus diante de corações fechados, no primeiro viés. E ao invés de impor sobre eles, nós precisamos orar ao Deus que alcança o homem e transforma o seu coração, que conhece os desígnios do seu coração. Nós devemos orar para que diante de um abrir do coração, o Senhor possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse é esse viés. No primeiro a gente pede obediência, nós pedimos força, nós pedimos graça para poder conseguir obedecer a essa palavra, ao Sermão do Monte, ao que nós vimos até então. No segundo nós pedimos que o Senhor alcance o coração, que o Senhor vá onde nós não conseguimos chegar. E o terceiro ponto e último: se coloque no lugar do outro. E aí, nesse viés de interpretação, eu achei muito interessante e novo. E eu quero trazer isso para vocês também. Porque quando a gente lê esse versículo 7 a 12 de Mateus 7, a gente pode pensar que está aqui falando somente de oração. Ele está falando, pede e vai ser dado. Busque, encontrará, bata e a porta será aberta. Então está falando de pedir para Deus. Como que a gente pede as coisas para Deus? Orando, não é assim? Aí vai trazer esse exemplo, porque, peraí, se seu filho te pede um pão, você vai dar uma pedra? Ou o contrário, né? Ele está te pedindo pedra, você vai dar pedra mesmo? Você não vai dar pão? Ele está te pedindo um peixe, peraí, você vai dar vai dar cobra para ele que ele está pedindo? Não, peraí, eu vou dar peixe. Porque quantas vezes que a gente faz uns pedidos totalmente errados, né? Eu dou graças a Deus por tanta oração que eu pedi que Deus não deu. Graças a Deus, porque às vezes a gente chega tão desesperado diante do trono da graça de Jesus Cristo pedindo alguma coisa para Ele, dizendo assim: Senhor, me dá isso. Se não der isso, eu não sei, acho que eu vou morrer, não é possível, né? Porque a gente é dramático, né? Se não der isso, o que vai ser da minha vida? E Deus não dá. Aí passam uns dias, e a gente olha e fala: eita, eu sobrevivi. Não custou a minha vida, não. E aí você reconhece e fala: nossa, obrigado, Senhor, porque se eu tivesse dado isso aí, onde que eu estaria hoje? Graças ao Senhor que não me deu tudo que eu pedi. Graças ao Senhor. Então, embora esteja aqui parecendo que está falando de oração, o que a gente tem que lembrar é que Mateus já tratou isso no capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele fez toda uma preparação sobre oração e depois ensinou a orar, que é a oração do Pai Nosso. Então, nesse terceiro viés, que é totalmente diferente e novo, pelo menos para mim, é que se o assunto aqui fosse somente oração, então talvez ele teria agrupado isso lá no capítulo 6, onde ele já falou de oração. Mas então, se o tema aqui não é oração, O que será então que ele está falando aqui? Bom, para entender melhor a ótica dos versículos 7 a 11, nós precisamos observar a conclusão do versículo 12. Porque, eu não sei você, quando você fez essa leitura de Mateus 7, do 7 ao 12, aí você olha lá e fala assim, ah, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 está combinando. Mas esse 12 aqui, o que, que tem a ver aqui no meio disso? Parece aquele papo, como eu digo para vocês, meio patropi, né? E Jesus não é nada patropi. Jesus, ele tem muita sabedoria nos seus ensinamentos. Porque aí ele está falando sobre pedir, que vai receber, do filho que pede uma coisa, e o pai vai lá e dá outra, que a gente, mesmo sendo pecaminoso, a gente vai lá e não dá o que o filho está pedindo, dá coisas boas, mas aí do nada ele chega e fala assim, ó, mas tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, porque essa é a lei e os profetas. E o que nós queremos que os outros nos façam? Nós queremos que os outros nos julguem? Você gosta de ser julgado? Acho que ninguém, né? Você gosta de ser condenado? Eu presumo que não. Então, eu quero convidar vocês para a gente ler junto nesse momento o texto que é correspondente no livro sinótico, lá em Lucas 6, do versículo 37 a 42, para a gente entender um pouquinho melhor. Livro sinótico são aqueles três livros que tem nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde ele tem uma outra visão, ele é detalhado de uma forma diferente. Então, esses são os livros sinóticos. E o texto correspondente para esse que nós estamos lendo no Sermão do Monte de Mateus é Lucas 6, do versículo 37 a 42. Ó, observe aí. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhe contou uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você não vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, em Lucas, iniciando lá no versículo 37, ele vai fazer duas recomendações negativas. Não julguem e não condenem. E depois uma recomendação positiva. Perdoem e será perdoado. E aí ele vai ligar imediatamente a ideia ao princípio de se doar perdão e de ser abundantemente perdoado. Deem perdão e lhe será dado perdão. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Logo, nós podemos entender que tanto Mateus quanto Lucas, eles estão falando aqui de julgamento generoso. Então não é pedir o que a gente quer. Não é isso. O que ele está falando para a gente ser generoso e dar, então a gente vai receber, é não julgar, é não condenar, é você dar perdão e vai receber perdão. Lembra na própria oração do Pai Nosso que a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Lembra lá em João que vai dizer que se a gente não perdoar os nossos irmãos, a gente também não vai ser perdoado? O R.C. Sproul, ele disse o seguinte, não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito deles e fazemos com eles. Você entendeu a lógica? Como é um tanto diferente? Seria um absurdo também a gente dizer que esses versículos não trazem nada sobre oração. Todavia, reafirmarmos o fato que a bondade do Pai natural, a despeito de ser mal, e a bondade do Pai celestial, elas são enfocadas aqui para realçar a conclusão de Jesus Cristo. Se os pais que são maus, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos. Se Deus faz muito mais do que os pais que são maus, então nós precisamos olhar para esses exemplos e, inspirado neles, fazer as pessoas essas mesmas boas coisas que nós esperamos que nos façam os homens, assim como Deus nos faz. É isso que a gente precisa pedir, é isso que a gente precisa entregar. O que você quer que os outros te deem, dê você primeiro. O que você quer que os outros te façam, façam você primeiro. O que você não gostaria que fizessem com você, não faça com os outros. A forma como Deus responde à oração, ela serve de ilustração para realçar a bondade divina. E diante disso, a conclusão é lógica. Se Deus é bondoso com as pessoas, sejam vocês também bondosos com seus semelhantes. Ser cristão é ser um imitador de Jesus Cristo. Você tem procurado imitá-lo? Ou só quando lhe convém? O discípulo, ele deve ser solícito. Alguém de coração aberto para atender o clamor de outros. Uma pessoa disponível. É assim que deve ser o discípulo. Você é uma pessoa disponível? Você é uma pessoa acessível? Ou você é uma pessoa carrancuda que com a sua face, com a sua expressão, você já mostra para o outro, não chegue perto, perigo. Não toque em mim, não estou para conversa. Né? Como a gente já escutou por aí, bom dia, só se for para você. O texto ele ilustra pelo exemplo do Pai em responder às nossas orações que nós devemos ser assim em relação às outras pessoas. O Pai não responde às nossas orações? Atendam à necessidade das pessoas à sua volta. Por mais que estejam pedindo pedra, não dê pedra, dê pão. Por mais que estejam pedindo cobra, não dê cobra, dê peixe. Assim, a semelhança do Pai terreno que atende o pedido dos filhos, sem agir de forma enganosa. Nós devemos acolher aqueles que buscarem em nós algum tipo de socorro. Nós não devemos chegar e falar assim, não, procura o outro. Ah, muito legal isso que você está pedindo, mas ó, fulano de tal é a pessoa certa para poder atender a isso. Se a pessoa te procurou, socorra essa pessoa, estenda a mão para essa pessoa. Você pode sim pedir ajuda de outros, mas ele procurou você, ele espera algo de você. E todos nós que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, ou seja, a gente tem algo para compartilhar, nós temos algo para poder estender a mão e abençoar. Nós temos. E assim a interpretação aqui é de não deixarmos o versículo 12 desconexo do texto. Senão a gente teria que pregar do 7 ao 11 e depois fazer uma pregação apenas do 12. Mas nós precisamos relacionar o texto com a ideia que aparece lá no Sinótico Lucas, onde ele fala de perdão, do exercício do bem, de não julgar, de não condenar, e que aquilo que nós queremos receber do outro nós devemos fazer primeiro. O quê? O julgamento generoso. O julgamento generoso. Aquilo que semeamos no outro é que nós colheremos em abundância. A palavra de Deus nos dá essa certeza. A lei da semeadura. Ela nos dá essa certeza. A oração que Jesus nos ensinou é desse jeito. E muitas vezes quando a gente repete a oração, a gente está dizendo assim para Deus, Deus, não me perdoe. Por quê? Porque eu estou orando. Assim como eu perdoo as dívidas dos meus irmãos, me perdoe também. Aí Jesus vai falar assim, então você está perdido. Você não perdoa ninguém? Você é impiedoso? Você é rancoroso? Você se ressente do mal? Você guarda no coração? Você riscou essa pessoa? Você apagou a tela do contato lá da sua agenda, do celular? Você evita ela? Quando ela está vindo por uma calçada, você atravessa pela outra? Você vê que ela sentou de um lado da igreja, você vai sentar do outro? Às vezes, na hora da oração do pastor, parece que ele jogou a fumaça ninja, que você já sai correndo para poder não ter contato com gente? Então, espera aí. É esse perdão que você quer receber? É essa bondade que você quer receber? Porque se eu for te dar aquilo que você está dando, você está perdido. Sendo assim, queridos, é bem diferente da lógica e interpretação da insistência na oração em prol do nosso próprio umbigo que nós fazemos. Porque senão esse texto, como eu disse para vocês, ele estaria colado no lugar errado, estaria desconexo do restante do texto. E assim nós podemos concluir, diante das verdades expressas aqui, tanto do primeiro, do segundo, como do terceiro ponto, porque como eu disse para vocês, todos esses têm verdades expressas. Primeiro, precisamos insistir na oração para viver o Sermão do Monte, porque é somente com a ajuda de Deus que nós conseguimos viver a palavra de Deus. Então, quando você olha para essa palavra, muito mais do que você ficar triste e desanimado e dizer assim, eu não consigo, isso deve levar você a orar. Senhor, me ajuda. Que o teu Santo Espírito que habita na minha vida, que esse me ajude a viver a tua palavra. Segundo ponto, precisamos insistir na oração que pode transformar o coração dos nossos semelhantes. As pessoas podem resistir às nossas palavras, mas eles não podem resistir às nossas orações. E o terceiro e último ponto, nós precisamos exercer um julgamento generoso, doar perdão, fazer aquilo que nós gostaríamos de receber. Nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos semelhantes. Enfim, todos esses princípios se fazem necessários na nossa vida como discípulo de Jesus. A lei da recompensa é que esta vem do Senhor. É aquilo que a gente semeia, que a gente vai colher. É aquilo que a gente dá, que a gente recebe multiplicado. É a disposição do nosso coração que faz com que pessoas se acheguem a nós e recebamos o bem, tanto deles como por meio das mãos de Deus. Quer fazer o bem, receberá o bem. Não quer fazer o bem, aí é só pela misericórdia. O caminho é esse. Quer imitar Jesus? É isso que te diz e que define você como um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo é um imitador dele.